Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Enquanto isso, vai deixando aquele like amigão, como eu peço todos os dias. Contas de brasileiros sofrem acessos não autorizados na Receita Federal. WhatsApp terá nomes de usuário para evitar passar números de telefone. E o streaming? É pirataria? Como funciona o rival da Netflix que reúne até torrents e muito mais? Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Segura só um pouquinho. O Tecmundo lançou o segundo episódio do seriado documental Realidade Violada. Chamado de Realidade Violada Central do Crime, o filme trata das associações criminosas que atuam no ambiente virtual. É importante notar que o segundo episódio chega após o sucesso da primeira iteração, Realidade Violada Débito ou Crédito, que alcançou o prêmio máximo de jornalismo de segurança da informação Latam D7. Após 10 anos, o Brasil voltou a receber a premiação. Agora, Central do Crime conta com o patrocínio da empresa de cibersegurança Avast traz uma visão 360 graus do tema, contando tanto com depoimentos de vítimas quanto de autoridades, hackers e criminosos. Realidade Violada Central do Crime está disponível gratuitamente no canal do Tecmundo do YouTube, onde também está hospedada a primeira parte da série, que, ou seja, aqui. Então entra aí no nosso canal e vai atrás. Contas de brasileiros no portal ECAC da Receita Federal sofrem de supostos acessos não autorizados desde a última sexta-feira. Por meio de relatos diversos coletados pelo Tecmundo, a maior parte dos protocolos de rede IP registrados nos acessos é proveniente dos Estados Unidos. O problema chega em meio à liberação da primeira restituição do imposto de renda, que também já sofre com relatos de dificuldades técnicas na consulta online sobre valores a receber. O ECAC é ponto de contato digital da Receita Federal com a população brasileira. Ainda não é possível quantificar quantas contas sofreram supostos acessos não autorizados. Todos os relatos indicam o mesmo modus operandi, mesmo com troca de senha, segundo fator de autenticação ativado e boas práticas seguidas. Diariamente, o sistema da Receita Federal envia alertas de novos dispositivos registrados para os cidadãos, dispositivos estes terceiros. O acesso não autorizado em contas é perigoso. Por baixo, ele oferece informações cruciais da vida digital de seu usuário oficial. No ECAC, por exemplo, é possível acessar nome completo, endereço de e-mail, número telefônico, endereço residencial, foto CPF, RG, CNH, CDI e certidões. Com essas informações completas em mão, cibercriminosos podem desenvolver golpes que vão do phishing direcionado, mensagens falsas cunhadas especificamente para um alvo, até a abertura de contas. A alteração dos dados no governo também é uma possibilidade, uma vez dentro do sistema. O Tecmundo entrou em contato com a assessoria de imprensa da Receita Federal e aguarda um posicionamento sobre o caso. A Microsoft começou a distribuir uma nova atualização para o Windows 11. A compilação, também conhecida como Moment 3, adiciona novos recursos ao sistema operacional, incluindo algumas funcionalidades bastante aguardadas, junto com correções de segurança. Entre os destaques do update estão as melhorias na barra de tarefas do sistema, com a chegada de um indicador de VPN mostrando se o usuário está conectado a uma rede virtual privada. Quando isso acontecer, será possível visualizar o ícone de escudo sobreposto ao da conexão de rede ativa. Também na barra de tarefas você poderá ver um botão para copiar códigos de autenticação de dois fatores, caso habilite o recurso em programas instalados no computador ou em celulares conectados ao PC. A novidade permite transferir o código diretamente da notificação para o campo de login. A atualização para o Windows 11 Moment 3 traz ainda um maior controle sobre as configurações do teclado virtual, com a adição de um menu suspenso com três opções no lugar da caixa de seleção, mostrar o teclado sensível ao toque quando não há teclado conectado. Já no quesito segurança, o update inclui uma camada extra de proteção contra phishing e uso de senhas não seguras. Conforme a gigante da tecnologia, esta compilação traz uma maior integração com o processador Microsoft Pluton, reforçando as defesas contra malwares, ataques de hardware e tentativas de roubo de credenciais de acesso. Avançando para outras áreas, as legendas ao vivo ganharam suporte a 21 idiomas novos e mais melhorias chegaram aos recursos de acessibilidade. A atualização Moment 3 do Windows 11 22H2 KB5026446 está disponível para todos os usuários da versão mais recente do sistema. Como se trata de um update opcional, é necessário baixar tentar instalar a compilação manualmente. Isso pode ser feito abrindo o menu Configurações do PC, clicando a seguir em Windows Update e depois em Verificar se há atualizações. Ao encontrar a nova compilação, selecione-a, faça o download e a instalação, reiniciando o computador ao final, lembrando que alguns dos recursos citados podem ainda não estar disponíveis. Se você gosta ou quer saber mais sobre wearables e dispositivos inteligentes em geral, você tem que conhecer a Huawei Band 8. O grande lançamento da marca é compatível com Android e iOS e traz monitoramento de bem-estar, 100 modos de exercícios e até 2 semanas de bateria. Tudo isso em um design ergonômico, ainda mais fino e confortável. Com a Band 8, você tem uma companheira para a semana toda, seja de dia, com recursos como notificações, encontrar o celular, obturador remoto, resposta de mensagens com textos pré-programados e personalizáveis pelo aplicativo Huawei Health e muito mais. Ou de noite, com monitoramento de sono e seus estágios pelo sistema Huawei TrueSleep 3.0. A pulseira ainda é resistente à água, tem carregamento ultra rápido, chegando de 0 a 100 em apenas 45 minutos e faz o acompanhamento da sua saúde por meio do monitoramento da frequência cardíaca e oxigenação no sangue, além de ajudar em diversas atividades do seu dia a dia. O lançamento oficial da Huawei Band 8 no Brasil é dia 5 de junho, mas você pode comprá-la antecipadamente pela Amazon Internacional. Clica aí no link na descrição para saber mais. Além disso, com o cupom Desafio Band 8, você ainda ganha mais 5% de desconto, mas fique ligado que ele só é válido até o dia 31 de maio. O WhatsApp está trabalhando em uma funcionalidade para que usuários sejam identificados por meio de usernames ou nomes de usuário. A nova ferramenta vai dispensar a necessidade de que uma pessoa passe seu número para outra, já que será possível ser adicionado no aplicativo somente a partir do nome de usuário. As informações sobre a novidade foram divulgadas na última quarta-feira, dia 24, pelo WA Beta Info. A nova funcionalidade ainda está em desenvolvimento e somente quem tem o WhatsApp Beta com a atualização 2.23.11.15 do Android conseguiu ver as prévias. Quando o recurso for lançado, os usuários do aplicativo poderão escolher usernames únicos, ou seja, duas pessoas diferentes não poderão usar o mesmo nick. Confira aí a imagem mostrando como pode funcionar o esquema. Com o novo recurso, será possível escolher um nome de usuário único no WhatsApp. Ainda segundo o site, como exibido na imagem, as pessoas poderão escolher o nome de usuário próprio nas configurações e no menu Perfil. Um dos pontos mais importantes da identificação por nomes de usuários é a segurança. Quando a ferramenta for lançada, as pessoas não precisarão mais ficar passando seus telefones para as outras, o que vai garantir mais proteção ao número pessoal. O Telegram, principal concorrente do WhatsApp, já possui um recurso do tipo. No aplicativo concorrente, é possível adicionar pessoas a partir de usernames e até procurar usuários a partir dos nicks. A Netflix recentemente anunciou que vai cobrar R$12,90 mensais para compartilhar a conta com diferentes residências. A novidade deixou muitos clientes insatisfeitos, visto que a plataforma de streaming vem aumentando os valores de seus pacotes sucessivamente desde 2020. Muitos usuários passaram a buscar novas alternativas para continuar consumindo as produções da empresa, incluindo a pirataria. Nessa discussão, entra em destaque o Streamio, uma das plataformas mais populares da atualidade. Segundo a descrição da empresa, o Streamio é uma central de mídia, ou seja, uma solução integrada que organiza todos os seus conteúdos dos seus serviços de streaming, podcasts, canais da web ou TV ao vivo em um só lugar. No entanto, além de reunir as produções, o agregador de conteúdos também oferece a opção de acessar arquivos torrent, ou seja, links pirateados. É importante ressaltar, no entanto, que o uso de torrents é opcional e depende dos add-ons instalados pelos usuários. Ou seja, apesar de trazer suporte para streaming de filmes e séries por esse meio, o usuário também pode usar o aplicativo simplesmente como um agregador de mídia. Após instalar a plataforma e criar uma conta, o usuário deve visitar o catálogo de add-ons e adicionar o que desejar. Esses add-ons são os responsáveis por fazer o streaming funcionar. Alguns são oficiais e não podem ser desinstalados, por fornecerem funcionalidades básicas, e outros são adicionados pela comunidade. O site possui código aberto e auditável publicamente, de maneira que qualquer usuário pode revisá-lo. Sendo assim, é considerado uma plataforma segura para os usuários. Mas é importante lembrar que, segundo o artigo 184 do Código Penal Brasileiro, é considerado uma violação da Lei de Direitos Autorais a prática realizada com o intuito de lucro direto ou indireto ou compartilhamento do conteúdo ao público. Apesar de ferir a ética, baixar um filme da internet nem sempre é crime. No caso do streaming, por ser um programa descentralizado e horizontal, não se sabe como o conteúdo distribuído foi adquirido. Como a legislação brasileira sobre direitos autorais está desatualizada, abre margem para diversas interpretações. Para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, baixar filmes, séries, jogos ou livros ou qualquer outro tipo de arquivo em sites irregulares não é ilegal, pode ser até considerado antiético, mas quem faz isso não comete um crime. Segundo a instituição, diversos casos sobre isso já foram analisados pela justiça brasileira e apenas situações que envolviam a comercialização e o lucro a partir da pirataria foram considerados crimes. Dessa forma, não existe uma decisão judicial no Brasil para pessoas que baixam músicas ou filmes via torrent. Na tarde da última terça-feira, um usuário do Twitter publicou o filme John Wick 4 completo em inglês na rede social. O longa foi disponibilizado em duas partes e em alta qualidade pela conta Warden Lin, com pouco mais de 4 mil seguidores. Vamos ver quanto tempo isso dura, escreveu o usuário ao publicar o vídeo. Pouco tempo depois, os posts do filme foram retirados do ar pelo Twitter por direitos autorais. Ao todo, foram mais de 150 mil visualizações e 200 comentários. Vale lembrar que o vazamento aconteceu pouco tempo após a liberação de uploads de vídeos de até 2 horas de duração para assinantes do Twitter Blue. Os arquivos poderão ser postados em resolução de 1080p, com tamanho de até 8 GB por meio do iOS e do desktop. A novidade ainda não está disponível para usuários Android. Com a mudança, a expectativa é que vazamentos parecidos com esse aconteçam mais vezes na rede social de Elon Musk. Após o anúncio, o The Verge inclusive apontou que vários usuários já estavam tentando postar filmes completos na plataforma. Um assinante, por exemplo, tentou subir o longa Shrek 3 nos comentários de uma postagem de Musk, mas o vídeo foi retirado do ar rapidamente. Lançado no final de março nos sistemas, John Wick 4 foi extremamente elogiado pela crítica e pelos fãs da franquia estrelada por Keanu Reeves. Para a decepção de muitos, o filme ainda não tem previsão de estreia, mas considerando lançamentos anteriores, a expectativa é que o longa chegue no catálogo do Lionsgate Plus já nas próximas semanas. Uma ótima ferramenta chega para pessoas que moram em regiões ribeirinhas, principalmente em meio à crise climática vivida. A Google liberou o Flood Hub, inteligência artificial que mostra a previsão de alagamentos lançada em 2021 em mais de 60 países, totalizando 80, incluindo o Brasil. A Google afirma que 460 milhões de pessoas em todo o mundo podem acessar a plataforma para saber os riscos por perto. Além do Brasil, outros países da América do Sul e Central também estão inclusos. O Flood Hub também funciona na África, Europa e região da Ásia-Pacífico. Abre aspas. Governos, organizações de ajuda e indivíduos podem usar o Flood Hub para tomar medidas oportunas e se preparar para inundações ribeirinhas, vendo dados e previsões de inundações relevantes localmente com até 7 dias de antecedência. Fecha aspas, destacou o comunicado da Google. O recurso usa dados de previsões do tempo e imagens de satélite. Então, ele combina o modelo hidrográfico prevendo quanto de água flui em um rio e o modelo de inundação prevendo as áreas afetadas. Com o Flood Hub, o alerta de enchentes da busca e do Maps será expandido. Anualmente, em todo o mundo, as inundações afetam mais de 250 milhões de pessoas, causando 10 bilhões de dólares em danos econômicos. Infelizmente, a inteligência artificial ainda não contempla áreas que sofrem com alagamentos repentinos, como os urbanos ou costeiros. E aconteceu na história da tecnologia. Em 25 de maio de 1983, o terceiro capítulo da trilogia original de Star Wars, O Retorno do Jedi, foi lançado 6 anos após o primeiro filme. O Retorno do Jedi continuou a elevar o nível da tecnologia de efeitos especiais que seus predecessores definiram. A batalha espacial final do filme, por exemplo, era de tamanho e escala sem precedentes na época. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente mandando um valeu demais. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quinta-feira. Lembrando que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Lembrando também que você pode me encontrar no Twitter pelo @FelipePaião. Eu espero que vocês fiquem bem. Amanhã a gente tem um encontro aqui às 19 horas. Um abração e tchau, tchau.